Olha só, sonhador e sonhadora, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o EmpreendaCast. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza, a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso para você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo. O suporte e atendimento deles é incrível e, de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça pro meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shop, e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shop, fica com a gente, hein?
Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática.
Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Tá começando mais um EmpreendaCast que a gente vai explicar a teoria na prática. Hoje eu convidei um cara que fazia tempo que tinha que ter pisado aqui, mas eu vou te falar que a junção e a ordenação dos planetas fizeram com que a gente estivesse aqui nesse novo formato entre áudio e vídeo. A gente vai falar muito aqui sobre inovação, sobre construção, principalmente de como inovar em todos os temas e assuntos que esse cara toca. Eu tenho ótimas referências dele. Inclusive, a empresa que a gente vai contar muito aqui foi berço de um dos grandes parceiros que eu tenho aqui no EmpreendaCast, que é o Leozinho, que logo mais volta aí, né, com a News semanal e algumas gravações presenciais. Mas eu tenho tanta história desse cara que eu vou deixar ele em 144 caracteres naquela câmera ali, Hilton, que você conte para quem é você, o que você faz, para onde você vai e o que, que você está fazendo.
Valeu, Gus. Valeu. Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Bom, 140 caracteres é foda, né?
Eu não vou contar, cara, pode roubar.
Ah, tá bom. Tá bom. Não, hoje eu tô como um dos fundadores e respondo como CEO da Kivo, que é uma plataforma de inovação. Vou explicar como é que a gente chegou na história de plataforma depois. E a ideia é a gente levar as empresas para hackear o modelo de trabalho das empresas para que a gente gerasse uma inovação um pouco até diferente do que os próprios executivos chamavam de inovação, né? Muito baseado somente num olhar tecnológico. E a gente trouxe um olhar antropológico, etnográfico, de comportamento humano para as empresas e acho que deu certo, porque, puta, estamos aí 5 anos vivos.
Que legal.
E nos divertindo.
Aqui foi muito bacana. Eu queria começar esse papo dizendo o seguinte: se eu comprar uma maleta de post-it, umas canetas, encher uma sala e colar na parede, eu sou inovador ou não?
não é. Você só tem uma maneira criativa de olhar as coisas, né? Você, creative problem solve começa com um olhar mais, menos, digamos assim, rígido de você discutir determinados temas. E a história do post-it, do colorido, da brincadeira, do pensamento ser mais leve, do fato de você... Um post-it pode ser um pensamento, pode ser uma frase, pode ser uma reflexão, pode ser uma ideia.
Uma viagem.
Pode ser uma loucura, mas só que você está ali transitando aquilo de forma leve, né? E não rígido, não preso a determinados tipos, né? De papel, apresentação, aquela coisa dura que as pessoas ficam apegadas. E você discute de uma forma muito mais tranquila com as pessoas. Então, cada post-it pode ser uma hipótese ou uma tese que pode ser jogada no lixo também.
Sim,
né?
E amassa muito facilmente.
Mas isso,
né,
não significa que você está fazendo inovação. Você está só colocando uma dinâmica mais ágil, mais leve de discussão de...
Nem pintar meu cabelo de verde.
Não,
quer dizer
não.
Que eu sou mais inovador, né?
Não.
Eu estou te fazendo essas provocações, né, Hilton? Porque, cara, a gente vive um mundo e um LinkedIn e redes dos buzzwords, né? É. Galera acha que montar uma sala de design thinking vai ser
o futuro dos próximos 15 anos da empresa dele, mal ele sabe que o Design Thinking existe talvez até a esses 15 anos, né? Se não me falha aí a teoria. E eu tenho me deparado cada vez mais com executivos e profissionais que estão buscando algo que ficou intangível. A inovação ficou algo que talvez quem reproduz as palavras corretas pode estar navegando dentro de uma inovação. E aí todo mundo traz a ciência de foguete, todo mundo traz a tecnologia, e a gente acaba estragando, como os gafanhotos estragavam lá as plantações, né? A gente acaba virando os gafanhotos de estragar a inovação. Inovação é muito mais simples que isso. Como é que você classifica a inovação pela sua cabeça, assim, antes mesmo de fundar Kivo?
Tá. Acho que eu comecei falando aqui sobre o apego da inovação de base tecnológica.
Uhum.
Tá? Então a gente tem que classificar esse olhar, começando a entender que, pô, a tecnologia fez a gente chegar no mundo que é hoje e vai fazer a gente chegar num outro patamar com relação a tipos de produtos e serviços, naturalmente. Mas ela hoje, ela não é, vou até me corrigir, ela é um diferencial, tá? Quem detém determinadas tecnologias, principalmente deep technology, né? Tecnologia profunda, aquela que é científica, aquela que vem de uma produção forte de pesquisa, tá? Do que uma tecnologia mais focada para a construção de aplicativos comerciais. Esses são comoditizados.
A uberização que a gente fala, né?
Exatamente. E aí, quando uma empresa, por exemplo, de serviços, uma empresa de serviço, uma seguradora, um banco, quer se diferenciar nesse mundo, não é a tecnologia que vai fazê-lo diferente.
Uhum.
Não é criar um banco digital, criar uma forma de relacionamento digital com um consumidor. Toda a estratégia deve ser pautada aí num outro componente que eu vou trazer aqui, que para a gente é inovação, que é estudo de comportamento humano. Mapeamento de tendências, né? Navegar em incertezas para entender determinadas características do mercado e como as pessoas vão reagir a essas mudanças mercadológicas. Tá? Então, uma inovação do nosso campo que a gente trabalha, ele tem menos a ver com um olhar tecnológico e mais a ver com componente humano, né, e de tendências nessa equação. Não que a Kivo seja uma empresa que faz mapeamento ou produz relatórios de tendências. Não é isso. Isso daí tem muitas empresas muito competentes que o fazem. O que nós fazemos? Nós fazemos a curadoria. Nós somos ávidos leitores disso. Nós temos cientistas sociais, nós temos antropólogos. Que o nosso trabalho está em entender como essas incertezas acontecem para guiar as empresas no melhor caminho que ela possa ter navegando por essas incertezas. Porque o que as empresas não sabem fazer, e que para mim é uma inovação, é navegar num cenário de incerteza. Então não é uma inovação tecnológica, é uma inovação comportamental. É uma inovação de viés estratégico, empresarial. Como é que eu vou criar um novo serviço? Ah, eu vou olhar para a tecnologia XPTO. Já tem dois chineses fazendo, querido. No mínimo. Entendeu? Mas como você detecta oportunidades do mercado, de mercados que às vezes são de massa ou de nicho, que façam com que você consiga navegar usando sim a tecnologia como apoio, essa é a inovação que a gente está falando.
É isso. E é legal você falar do comportamento humano, porque vai ser impossível a gente não tocar aqui num comportamento que foi forçado, né? A gente não estava acostumado a ficar em nossas casas, guardados e protegidos, né? E aí eu costumo dizer aqui em vários episódios, né? O custo de aquisição de cliente do iFood foi, eu acho, que o mais barato da vida deles, né?
Total.
Porque ou você pede pelo iFood, ou você pede pela Rappi, ou você pede pelo Uber Eats. Então, acho que a galera do marketing nunca vibrou tanto com as planilhas de CAC lá, né? Com a aquisição no forceps que a gente fala. E eu queria puxar desses 5 anos da Kivo até o dia, sexta-feira 13 de março, fatídico 13 de março de 2020, quando todo mundo precisou ir para suas casas e a gente se proteger em coletivo. Então tinha uma Kivo até ali, de um cenário de incertezas. E a gente teve um tabuleiro jogado para cima, que chama pandemia, quarentena, chame do que quiser. Alguns chamaram tanto de novo normal, graças a Deus pararam de chamar de novo normal.
Putz, ainda bem.
pararam de chamar de novo normal. E eu queria que você contasse a Kivo dali para frente, porque aí O barco não é o mesmo, porém a tempestade é igual para todos e o cenário de incertezas ficou completamente maluco. Como é que você vê essas duas Kivus aí?
É, muito legal. Valeu a pergunta. Eu vou até contar uma historinha pessoal, porque eu tinha contato muito com gringos, né? Puta, na época, uma semana antes, especificamente, né, da pandemia oficialmente no Brasil, ser oficializada, né, no Brasil, eu estava com os espanhóis, porque a gente rodava, na época, para a Estrela Galícia, um programa de inovação aberta, então eu tinha recebido os espanhóis, estava num puta evento com eles e tal. E isso, sei lá, foi na semana anterior. E aí, cara, lá pelo dia 12 de março, pra você ter uma ideia, a minha esposa começou a passar mal, minha companheira. E aí ela achava que era alguma coisa que ela comeu, pá, de madrugada acordou, sentindo mal, e ela tem uma alergia, uma urticária, que começou a empolar no corpo. Ela, pô, foi pro hospital, tomou uma dose cavalar de cortisona, voltou para casa e passando mal e tal. Aí rolou toda a história da pandemia, ela foi fazer o exame.
Positivo.
E deu positivo porque o exame demorou 7 dias. Naquela época demorava 7 dias. Demorou 7 dias para ela receber o resultado. Isso era tipo 12, 13, 14, 15 de março. Então, de tabela, eu também comecei a passar mal 3 dias depois. A gente já estava em casa em quarentena. Então, assim, começou a pandemia com a gente.
O cenário de incerteza foi na sua casa. O primeiro.
O primeiro, todo mundo falando assim, porra, que troço é esse? Vocês estavam naquela festa, naquela balada, daquele casamento que todo mundo pegou e tal. A gente falou, não, meu, tava em casa. Trabalhando. Então, começou ali. E naquela semana eu tive que lidar também, como empresário, né, com uma série de reuniões. A gente montou um comitê, né, dos nossos líderes para pensar o que a gente ia fazer. Na verdade, numa semana antes, eu estava até um pouco mais tranquilo, achando assim, puta, olhando, observando o mercado, como é que a coisa ia andar, um pouco mais esperançoso e positivo. E o meu sócio, ainda bem que eu tenho esses sócios que me trazem para a realidade, que eu sou meio sonhador, aquela empreendedor do sonhador, e ele falou assim, cara, o índice VDM está alto, né? Eu tenho uma brincadeira que o índice VDM é o índice vai dar merda. Ele falou, o índice VDM tá alto, cara, vamos começar a montar um plano de ação. Eu falei, porra, é mesmo? Então nós sentamos ali, nós fizemos uma análise, eu falei, putz, você tem razão. E na semana posterior, na semana que eu tava doente e tal, a gente começou a receber a notícia dos clientes de cancelamento de alguns contratos. 30% aproximadamente dos contratos. Caramba. Que a gente tinha foram suspensos, né? Vamos ver o que vai acontecer, ou já de cara cancelados. E a gente fez o que a gente sabe fazer de melhor para os nossos clientes, né? A gente sentou à mesa e falou, vamos mapear esse cenário de incerteza aqui e ver quais são que a gente vai criar de plano de ação. E foi o que nós fizemos.
Ótimo discovery, né?
Então, exatamente. Foi o que nós fizemos. Abrimos lá uma ferramenta para poder a gente discutir em cima de algumas dinâmicas que a gente conhecia e fomos discutindo, e fomos discutindo, e fomos discutindo. Em resumo da ópera, a gente foi muito bem no ano de 2020. A gente terminou o ano com um faturamento 3% menor que no ano anterior, que pra gente já foi um puta sucesso.
Vitória.
Só que com uma redução de custo operacional e despesa de quase 30%. Então, o nosso resultado
foi 27% maior.
Nosso resultado operacional foi muito melhor que no ano de 2019. E o que a gente percebeu ali? Tá? Primeiro que tinha muita gordura na maneira como a gente fazia as coisas. Né? A gente é uma empresa de inovação, como você citou aqui no início, que a gente tinha o hábito, né, de levar um monte de material, ir para as empresas ou trazer os nossos clientes até a nossa empresa e ficar numa sala fazendo as dinâmicas com post-its e tal. Imagina o trabalho que você tem, Gustavo, de digitalizar todo aquele material que acontece em dinâmicas co-criativas. É imenso.
Uhum.
Então a primeira coisa que aconteceu foi que nós começamos a criar manuais para fazer todo o trabalho de forma online, melhores práticas, levando isso para os nossos clientes e trocando e aprendendo com eles como fazer isso.
Legal.
E para surpresa nossa, a gente quebrou algumas barreiras. Primeiro, cara, fazer isso no digital já elimina o processo de digitalização do post-it. Porra! Você já sai com a documentação de todo o trabalho ali, bonitinho, vários painéis. Porra, por que a gente não pensou nisso antes? Então, né? Uma consultoria de inovação começa a olhar para o próprio processo e fala assim, cara, que a gente fazia, podia ser digital, né?
Não preciso mais importar ninguém de outros estados.
Não precisamos.
Nem de outros países.
E tal. E aí, a gente começou a perceber que nuances do nosso trabalho poderiam ser feitos de outra forma. Eu não estou dizendo que isso foi necessário naquele momento. É claro que tem nuances no nosso trabalho que o contato ali está na sala e etc. É necessário. Só que em vez de a gente usar uma parede e colocar post-it, que não é nem sustentável do ponto de vista, né? Uhum. De sustentabilidade de uso de papel, a gente pode colocar uma tela gigante, uma televisão, sim, e usar um Miro Board para fazer toda a colagem. Toda
hashtag
a
Miro, hein? Eu ia comprar ações da 3M e agora eu vou comprar ações do Miro. É, vale então, muito mais a pena, né?
Então, assim, você já sai com o trabalho digitalizado e ali a gente pensou em várias maneiras de melhorar a nossa operação e eliminar despesas. O que eu fico muito feliz nessa história toda, para te dizer, é que nesse momento, mesmo no pior momento lá das incertezas, que a gente não sabia se os contratos viriam, serem renovados, a gente conseguiu manter todos os profissionais conosco.
Legal.
Tá?
Legal.
Quem saiu, não vou dizer que não saíram, saíram umas pessoas que era por um processo natural que já vinham, né? Que iam sair, mas não foi por conta do contexto pandêmico, uhum, que eles saíram daqui. Entendeu?
Perfeito.
Então, foi muito legal.
Agora, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a Kivo, né, um futuro mais ágil, criativo, inovador, isso aí eu roubei de alguma notícia sua que saiu, que você, se tem um cara mais gugado de todos os entrevistados dos últimos tempos, é Hilton, né, a sua assessoria trabalha muito bem, viu, pra colocar você em todos,
obrigado,
os portais, né, então eu roubei esse trechinho de lá, e aqui não tem problema também, a gente aproveita trechos de alguém que pensou também pra trazer novas narrativas. Mas eu queria saber um pouco do Hilton... empreendedor, cara, que hora que o bichinho te pica ali, você é da onde com esse sotaque aí, levemente,
é,
que tá aparecendo aí, cara?
Pois é, eu já morei em São Paulo, é a minha quarta cidade, tá? Então, assim, eu sou natural de Belém do Pará.
Beleza, terra do açaí oficial,
terra,
né?
Terra do açaí, oficialmente, terra do açaí. Morei em Florianópolis, 3 anos, depois morei 10 anos no Rio de Janeiro, e agora estou há 7 em São Paulo.
Certo.
Então, assim... O que você é? Eu diria que eu sou um paracatarioca paulistano, entendeu? Paraense com catarinense, com carioca, e agora em São Paulo tem uma mistura aí de sotaques. Mas adoro o meu sotaque originário de Belém, acho que eu perdi um pouco, porque lá se fala muito tu.
Uhum.
Isso, puta, perdi um pouco. Às vezes sai um tu foste, tu viste,
uhum,
pra ti. Então eu gosto ainda de... Tem um jargão, né, que é o égua, né, que é uma expressão muito,
sim,
utilizada lá.
A novela da Globo trouxe isso em evidência recentemente.
É interessante que o égua pode ser usado para qualquer coisa,
é vírgula,
na vida,
né?
Na vida. Então, eu gosto muito, às vezes, ainda dessas expressões, porque eles consolidam a minha origem, né?
Legal.
E engraçado que você dá valor pra sua origem quando você tá fora da origem, né? Depois de anos fora, puta.
Até porque o nosso açaí aqui vai Guaraná e
Granola, banana. Né?
Desculpa. Vai... Perdão por isso, tá, cara? Aí dá saudade mesmo.
É, tudo certo, tá tudo certo. Eu já até aprendi a aproveitar o açaí, que não é o açaí do Belém do Pará. Eu sou originário, então, de Belém, já rodei por alguns estados, como eu disse. E, cara, de onde me picou a veia empreendedora? Eu comecei a vida como funcionário público. Pouca gente sabe dessa história.
Não sabia disso não, hein?
Pois é, olha que doido. Eu vou te contar algumas coisas bem doidas aqui. Primeiro, eu comecei, estava lá na faculdade, tinha passado lá com 17 anos, estou lá na faculdade, Federal do Pará. Primeiro ano, era só... tomando cachaça ali num lugar chamado Vadião, que ficava na beira do Rio Guamá, uma delícia, e lá aquela vida de primeiro ano de faculdade, né, que você quer só zoar, né. E aí abriu Belém do Pará, uma cidade onde o que movimenta grande parte do dinheiro na cidade é o funcionalismo público.
Certo.
Principalmente falando de 20 anos atrás, né. Ainda assim tem um funcionalismo público, porque o Estado é muito grande e os empresários, os grandes empresários, estão meio que a oeste e sul do Pará. Então, a cidade de Belém, ela é onde os filhos de grandes empresários do sul, e fazendas, e minério e tal, vão para Belém estudar. Então, lá também é a própria capital do Estado, então a sede do governo, do município, do Estado, uhum, fica lá. Então, a economia pública é bastante pujante e movimenta bastante a economia da cidade de Belém, não do estado do Pará, naturalmente.
Uhum.
Então, muita gente faz concurso público.
Você?
Isso para te dizer que muita gente faz concurso público, e apareceu um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, e eu falei, puta, é uma oportunidade, boa grana. Falei, ah, vou fazer, já passei um ano estudando vestibular, vou estudar um pouco mais aqui.
Vou lá ver qual é.
Ver qual é. E aí, cara, era na área de computação, era para computação, a área que eu escolhi, e eu fazia engenharia na federal. Eu falei, ah, tem tudo a ver, eu vou estudar aqui pra cacete. E eu passei, cara, com 19 anos de idade, eu passei nesse troço, eu não acreditava. Ninguém na minha família acreditava. E aí eu fui e virei funcionário público. Na área de tecnologia lá. Então, fiz, cursei minha faculdade, trabalhei. Quando eu me formei, eu acho que aí foi que deu a picada do empreendedor. Já tinha uma coisa meio de empreender, querer fazer alguns negócios, me tinha negócio com um amigo e tal, mas a grana do funcionalismo público era boa, né? Para mim, naquela época, fazendo faculdade, poucos amigos meus tinha essa grana, assim, uma independência financeira de certa forma.
Era um colchão um pouco mais quentinho.
É, porque aí eu tinha o meu carro que eu comprei, eu tinha minha linha telefônica. Oh, que linha telefônica era vendida, Telemar. E como eu queria navegar na internet em 1990 e bolinha,
você era boy,
eu tinha
hein,
que mano? Ter, eu tinha que ter minha linha telefônica, entendeu? E aí, lá na. Já no. Na empresa pública, lá no tribunal, eu comecei a entrar cada vez mais a fundo na área de tecnologia e comecei a aprender a programar para a internet. Lá em 95, 96, eu falei, puta, tem um negócio aqui.
Caramba, em 95, 96.
E aí eu comecei em 97 a estudar, né, uma linguagem de programação bastante conhecida, PHP, para começar a fazer programas e talvez criar algum negócio online. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito legal. Essa historinha é legal. Tava eu em casa pensando assim, pô, que eu preciso de um motivador para ficar programando. Porque programar sem um objetivo real, você fala assim, puta, que
saco. Vou ficar fazendo sistema de locadora, né?
Pô, puta saco. Então eu falei assim, o que pode rolar de venda na internet que faça, seja fácil, rápido e tal? Aí eu comecei a olhar, falei, sexy shop. Pô, tem um monte de gente que quer comprar produtos eróticos e tal, e tem vergonha de ir na sexy shop. O cara compra na casa dele, compra online. Puta, vai ser o maior sucesso. Comecei a pirar nessa ideia, chamei mais dois, a gente carinhosamente chama pessoas amigas assim em Belém de caboclo, né? Fala, caboclo, fala, quem é o mano aqui? Aí, mano, beleza? Lá é o caboclo, né? Que vem do caboclo, só que você contrai e vira caboclo, né? Então, assim, eu liguei para uns dois caboclos, amigo meu, e falei, cara, cola aí que vamos pensar num negócio aqui. E contei a ideia para eles e falei, a gente precisa dividir a tarefa aqui, que eu vou aprender a programar, posso ficar um pouco na parte comercial do marketing digital aqui, mas eu preciso de um cara que entenda pra cacete de infraestrutura de servidor, porque na época não tinha cloud, não tinha nada disso, queridão, era na unha. Então pega um servidor, coloca a infraestrutura dele
debaixo
aqui.
Debaixo da mesa, um HD grande e vai. Seja o que Deus quiser.
E vai. Um cara de infraestrutura e um cara que pudesse fazer o marketing físico, né? De bater nas sexy shops, porque também tinha questão do patrocínio. Então a gente mandou um modelinho de negócio. Uhum. Ah, e tinha assim um quarto elemento, que era o cara que era o taradão o do conteúdo, né? Era alguém que tinha que ficar catando conteúdo, porque como é que a gente vai vender num comércio eletrônico de sexy shop sem ter conteúdo para atrair, né, as pessoas. Então,
pô, então você já manjava de marketing de conteúdo há duas décadas atrás.
Então, cara. Assim, foi na raça que a gente foi entendendo, porque esse troço todo, Gustavo, demorou uns 6 meses, assim, eu tô falando, contando rápido a história, mas demorou uns 6 meses, a gente se reunindo e pensando como é que ia fazer aquela coisa e tal. E aí, pô, mas e o conteúdo? Não, tem que se preocupar com o conteúdo, porque não pode ter porcaria e também não pode ter um monte de coisa proibida, né? Que, pô, pelo amor de Deus. Então a gente ficava catalogando horas e horas de foto, de vídeo. Agora, puta, no início era, nossa, uau. No final você não aguentava mais ver aquele troço. Enfim, e no dia 20 de agosto de 98, a gente colocou o site no ar. Detalhe, naquela época, a gente já observava que a questão da experiência de navegação, experiência do cliente, tinha que ser um diferencial. Então, contratei um designer. Enquanto poucas empresas tinham sites ou comércios eletrônicos com puta design, user experience, eu lembro que eu peguei um cara que era
um
fera.
Um web designer, né?
Era um web designer, era um cara fera em Photoshop e não sei o quê. Sentei do lado dele e falei, meu, precisa ter uma puta experiência de navegação, precisa ser um negócio bonito e tal. Essa foi a história da
primeira... Como que chamava esse site?
Era o Hot Sex Brasil.
Hotsexbrasil.com.br
e tinha um .com.br.
Pô, esses domínios têm que estar registrados por você, hein?
Não, cara, eu dei shutdown em 2003, três de tudo, porque aí eu assumi um cargo de diretor de tecnologia de uma empresa. Eu falei,
É.
puta. Mas foi uma brincadeira, Gustavo.
Mas vendeu as paradas lá? Vendeu bastante vibrador,
Então,
todas as...
não. Vou
Não.
te contar a história. O troço todo foi por água abaixo, porque ninguém queria vender no nosso site. Ninguém acreditava naquilo como um canal.
Caraca, olha que
Ninguém
loucura.
acreditava naquilo como um canal.
Ah, vocês
Entendeu?
não, vocês eram um hub de distribuição.
E a ideia era fazer. Não era
Não é,
ter.
não
Não,
era ter um sex shop e vender ali com toda a descrição
não. Não, ia
possível.
ser um canal dos sex shops físicos, entendeu?
Entendi.
Então eu fiz parceria com uma empresa de um site de swing, que era o Swingers, né? Ia lá nos eventos, cobria os eventos dele, conversar com as pessoas, entrevista. Não é que a gente ficava fazendo. Não, a gente não produzia o conteúdo, tá? Então, assim, a gente não era produtor de conteúdo, mas a gente falava da temática relacionada ao tema, que era sexo, sexualidade, aquela coisa toda.
Aí,
E colocava
do
vídeos.
roupão ao que usa lá dentro do swingers lá.
E aí tinha um classificados, eu programei um classificados para as pessoas se relacionarem. A gente tinha fotos, diversas categorias, claro que com curadoria. A gente tinha vídeos. E, meu, o negócio no primeiro ano operou no
Caramba.
vermelho. De 98 a 99, eu operei no vermelho. Os meus sócios falaram: essa porra não vai dar certo. Eu falei: não, cara, a gente tem que. Vai acertar alguma coisa aqui. Vai acertar alguma coisa aqui. Só que eu tava com tesão, por quê? Porque eu tava programando.
Porque o assunto era de tesão também.
O assunto tinha tudo a ver,
É, tinha tudo a ver.
porque eu tava aprendendo coisa pra caramba, porque eu tava programando. Como eu te falei, o objetivo era aprender a programar inicialmente,
Sim,
entendeu?
sim.
E aí eu virei um puta programador em PHP na época. Tinha saído da faculdade, resolvi fazer um mestrado em Santa Catarina, em Floripa, né? Os amigos meus brincam com mestrado por nenhum, era pra pegar onda e
É
me
isso que eu ia falar, você
divertir.
foi lá surfar.
Claro que eu fui unir o útil ao
É
agradável,
isso
né?
aí.
Então, assim.
Unindo mais uma vez a paixão, o tesão e o trabalho,
Era
né?
uma puta universidade no Brasil, ainda é, a Federal de Santa Catarina. Eu dei a sorte de conhecer um professor paraense da Federal, o João Bosco. E o Bosco, ele estava em Belém fazendo uma palestra numa universidade. E eu fui atrás dele e falei, contei a minha história rapidamente para ele. Ele olhou e falou assim: porra, cara. Então, você é um empreendedor de entretenimento adulto? Aí eu falei, gostei desse nome, hein?
É, ótimo nome.
Ele falou, cara, a gente precisa de gente como você. Puta, eu quero te orientar. A gente pode fazer um puta trabalho dentro da universidade. E assim, em 5 minutos, ele disse que queria me orientar. E eu falei, então eu vou para Santa Catarina, vou fazer mestrado lá. E cheguei para minha família, falei, olha, vou pedir licença sem vencimento do emprego público, tenho uma economia aqui e vou nessa. E eu digo assim, recado, pessoal. Dizer que vai estudar é a melhor maneira de você viajar com apoio familiar.
Pronto.
Entendeu? Eu vou estudar em Londres. Porra, tem uma boa causa. Então vamos apoiar esse garoto, essa garota e tal.
Pô,
Foi
tá
assim.
indo estudar, né,
Tá
meu?
indo estudar e tal. Você, claro que você desvia no meio do
Claro que você
caminho, pô.
comprou a prancha em Santa Catarina, né? Lógico.
Então foi assim. Pô, te contei história pra caramba aqui,
Não,
mas
não,
foi.
mas
Foi a veia do
acho
empreendedor.
legal porque assim, já me identifico contigo porque você era PHP e eu era Aspão. Eu aprendi a programar em ASP. Então rolava uma rixa assim entre os PHPeiros e os Aspãos, né?
Sim,
Só
total.
que eu sou ASP de 2004, cara, né? O ASP já tava acabando, tava vindo linguagem de ASP.NET, né,
Sim.
orientada a objetos e
Sim.
etc. Só que em 2004, 2005 teve o boom, né,
Sim.
de ou você tinha um e-mail, né, arroba Hotmail, arroba qualquer coisa, ou você tinha um site, ou você era um ET, né? Só que isso só ia estourar para ti depois de quase 8 anos. De uma aposta que você fez em 96, né? Eu lembro da tecnologia UAP também, depois foi para
Sim.
2008, 2009, né? Quem investiu em UAP saberia o que ia acontecer com as lojas de aplicativos e etc. Mas isso é muito maluco, né? Por isso que quando eu cruzo com o comportamento humano que você fala que é arquivo hoje, você em 96. Com sorte, com visão ou sem visão, eu estava mexendo com um comportamento que era totalmente avesso ao que se tornaria depois uma febre poucos anos depois.
Sim.
E hoje acho que não tem uma empresa que não nasça pensando em como se posicionar digitalmente.
Digitalmente,
Não tem
exato.
como, não tem como.
Exato.
Virou obrigatório, só que precisou rolar quase 25 anos para isso
É.
ser interessante.
E hoje a gente vive uma outra coisa que é, não basta você só estar lá e ter o e-mail, que era obrigatório há 2 décadas atrás. Você precisa se posicionar, entregar experiência, entregar conteúdo e tantas outras coisas. O que eu queria saber de você? Esse Hilton vai seguindo a vida, termina lá a faculdade de Santa Catarina, em algum momento você vai parar no Rio de Janeiro.
É.
É o empreendedorismo que te leva lá também?
É. Sim e não.
Sim e não?
Vou contar. Isso. É que eu sou burro, Gustavo. Tá bom. Eu aprendo devagar as coisas assim e tal. E eu digo que eu sou burro porque eu demorei todo esse tempo para fazer o que realmente agora que é uma materialização com meu sócio de uma coisa que poderia ter acontecido lá atrás, que é aquilo. Né? Então, o que aconteceu? Eu me formei lá. E o que aconteceu? Floripa me desvirtuou.
Ah.
Eu, quando estava ali na faculdade, eu falei, cara, eu quero ser professor. Me apaixonei pela vida acadêmica, a dinâmica.
Quero isso aqui para mim.
Era uma vida mais simples, eu ia pegar onda quase todo dia, entendeu? Ia lá para a faculdade, aí eu fiz um estágio de docência lá e eu comecei a aplicar para as universidades lá do Sul, Unisul, Univale, e comecei a ir trabalhar e estava trabalhando. Depois que eu saí do mestrado, o mercado de Santa Catarina, o que eu estava tentando fazer era trabalhar como programador. E estava trabalhando como programador PHP, lá. Tá? Já começando a aprender a linguagem Java, porque eu olhei para a linguagem Java, ela olhou para mim, tinha uma galera ali fuçando eu na faculdade, eu comecei a fuçar com ele, então eu comecei a namorar a linguagem Java ali. E aí, putz, cara, eu fui pai cedo, fui pai aos 23 anos, eu tinha, né, tenho um filho, já com 24 anos.
Uhum.
E o meu filho, eu não cheguei a casar com a mãe dele, apesar de a gente ter uma boa amizade hoje e tal. 23 anos é uma época complicada, né?
Uhum.
Assim, você saber algumas coisas que você quer da vida ou que você não quer. Mas o fato é que ele morava em São Paulo e eu estava em Floripa, era mais fácil o contato. E aí houve uma mudança dele para Belém e eu recebi uma puta oferta de trabalho em Belém do Pará, para assumir um projeto como diretor de tecnologia aos 29 anos de idade, do órgão público que eu tinha saído como técnico.
Legal.
Então, era um desafio de dois anos que podia ser extensível para 4. Eu relutei um pouco porque eu falei, puta, eu era apaixonado pela vida em Florianópolis. Mas a vida de trabalho em Floripa estava dura, Durango Kid, né, para um recém-saído da universidade, apesar de ser programador, naquela época tinha poucas oportunidades, assim. Não era como é hoje, entendeu?
Hoje você ia escolher, né, a cidade que você ia morar.
Eu falo, também até sou burro às vezes, né? Que eu larguei essa computação 10 anos atrás. Mas, então eu voltei para o Pará para esse projeto temporário e para estar do lado do meu filho. Ele estava com 6 anos, cara. Pô, né? Não dá para ficar afastado. E queria ficar muito do lado do meu filho, e foi esse projeto. Quando eu comecei a trabalhar como diretor de tecnologia, o que, que eu vi? Faltavam skills de gestão. E aí tem um pulo do gato aqui, tá?
Uhum.
Eu entrei na Federal de Santa Catarina como um empreendedor para virar um acadêmico. Eu saí da Federal de Santa Catarina como um acadêmico.
Para virar empreendedor de novo.
Para virar empreendedor. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que me faltavam algumas habilidades de gestão. Eu estava com 29 anos de idade, cara, e tinham 60 pessoas embaixo de mim. Na época, eu tinha que lidar com um orçamento parrudo, na casa de alguns milhões de reais. E eu falei, pô, eu não tenho habilidade para fazer isso de uma maneira, vamos assim, podia fazer um monte de cagada, na verdade.
Sim,
né,
não, uma maneira não tensa, vai, vamos dizer assim. Uma maneira não tensa.
Eu ia falar mesmo, mas enfim. E aí eu montei um time muito guiado por um mentor na época, que era um cara muito mais velho, 50 e poucos anos, tinha feito gestão de departamento de tecnologia de algumas empresas, e falou assim, cara, não tem problema. Você tem os skills técnicos e você vai aprender gestão, mas te cerca de uns caras mais velhos que são da própria instituição, que sabem navegar bem na própria instituição, e coloca eles em posições estratégicas. Então aí eu já comecei a aprender o seguinte, né? O time que faz o jogo, né? Não é só aquela história do empreendedor sozinho e tal, né?
São bons
mentores. Os loucos que estão com vocês e os mentores é que vão te guiar ali. Então foi uma puta escola. E ali eu comecei a trabalhar mais forte em gestão. Fui fazer curso, inclusive, de gestão na GV. Gestão focada em tecnologia da informação. Tá? E não aguentei. Porque um ano depois eu abri uma empresa. Eu comecei a ver uma série de problemas do mercado. E eu falei assim, cara, alguém tem que resolver. Alguém tem que resolver, alguém tem que resolver. E que eu acho que aí voltou, né, o espírito empreendedor de querer resolver.
Inconformado com algo que
Conformado
ninguém
com
pega
ninguém,
para.
porra. Entendeu? E aí eu chamei uns malucos que eu conhecia lá e falei assim, olha, vamos empreender, vamos atender a iniciativa privada, eu tô num cargo de gestão, eu fico olhando muitas coisas que chegam até a gente. Iniciativa privada está carente. Vamos começar a criar aqui uma. Aí eu criei uma empresa de software, né, focada em desenvolver software para as empresas privadas. E nessa história, eu conheci um pessoal do Rio de Janeiro, que estava lá no Pará, vendendo. Né? Os caras eram paraenses que resolveram empreender e foram morar no Rio de Janeiro. Eles tinham duas empresas, uma empresa era de appliances de segurança da informação, né? E a outra empresa era de software. E eu vinha com todo um arcabouço de estudo, desenvolvimento de software da época, metodológico e tal, que eu aplicava na empresa, na nossa empresa. Eu tinha estudado na Federal de Santa Catarina. Aí
Legal.
vai desenrolando toda uma outra história e tal. E aí, papo vai, papo vem com esses caras, eles falaram, porra, você pode ajudar a gente lá no Rio de Janeiro, né? A gente tá batendo cabeça no desenvolvimento de software lá. Porra, maluco! Aí eu falei, posso, cara, mas assim, eu tô trabalhando aqui e tal. Ele falou, não, faz o seguinte, o papo tá bom, a gente te importa numas férias tuas aí, você passa um tempo lá com a gente, analisa o cenário e faz uma consultoriazinha pra gente. Falei, tá bom. E eu fui. Eu fui num final de semana, eu fui na sexta, voltei na segunda, o que os caras gostaram no que eu já entreguei de relatório. Fiz uma análise do time, fiz uma análise da gestão. Aí depois me chamaram de novo, eu fui, passei 10 dias. Aí, cara, na terceira, eles chegaram assim,
Te
então,
deram uma
Maurício.
prancha, você relembrou de Santa Catarina.
Eles falaram assim, então, cara, você não quer vir pra cá? Eu falei, porra, ainda não acabou o meu contrato lá, entendeu? E eu era concursado, né? Então, assim, eu não tinha que abrir mão daquilo para fazer o outro. E aí eu falei, puto, o que fazer? Demorou 2 segundos. Eu falei, beleza, vamos
Vamos
nessa.
nessa.
Porque eu queria empreender. E aí eu pedi exoneração do cargo. Eu falei, cara, não é mais essa vida. Ela foi uma escada, né? Ela foi um aprendizado
Sim.
momentâneo, emprego público. Eu pedi exoneração do cargo. E os caras cobriram o meu passe. E eu me mandei para o Rio de Janeiro. E aí os meus sócios falaram assim, porra, e a empresa que a gente montou? Eu falei, aí entrou num conflito. Que é o meu interesse pessoal de morar numa cidade com praia, de voltar a ter aquela vida que eu tinha lá em Florianópolis, tinha família no Rio de Janeiro também, com interesse dos sócios. Que funcionaria bem hoje, né? Porque a gente pode morar em qualquer lugar e ter uma empresa. Na época eu tive que falar assim: não, cara, vamos fazer o seguinte, esse é um contrato nosso, né? Eu tô indo atender um cliente no Rio de Janeiro. Vamos ver como a vida se desenrola lá e a gente discute depois.
Isso levou 10 anos.
Não, aí eu, 3 meses depois, eles viraram pra mim e falaram, pô, você não vai voltar? Eu falei, puta, acabou, eu não vou voltar, cara. Eu vou abrir, aí eu falei, eu abro mão da minha participação de todos os contratos que tem aí em Belém, me deixa só com esse contrato aqui no Rio de Janeiro. E aí eles acharam que era uma troca justa, porque a gente atendia umas empresas grandes em Belém, tava com um escritório e tal, e eles acharam que era uma troca justa. Eu ia ficar no risco com o contrato, e ia ficar com todos os outros contratos que a gente tinha. E aí ficou 10 anos essa paixão lá pelo Rio de Janeiro e.
Essa é a última empreitada até virar arquivo ou não?
Essa foi a última empreitada até virar arquivo. Aí eu virei basicamente a consultoria, virei o consultor de uma pessoa só, né? Com eles, os caras me absorveram, eu virei o líder técnico do time de desenvolvedores. A gente desenvolveu o software que tinha que desenvolver. Eu ajudei a implementar o software em grandes companhias.
Era um software do quê?
Era um software de gestão de auditoria. Do processo de auditoria interna,
Entendi.
tá? Então a gente criou uma
Puta, bem
plataforma bem
específico assim.
específica e foi uma puta escola também, porque eu comecei a entender meandros de gestão de processos, gestão de riscos, planos de ação, de análises, né, de corporação. Que a primeira coisa que um auditor interno faz é analisar todos os processos internos da companhia, né? E a partir dos processos ele mapeia o risco daquele processo, porque todo processo organizacional pode gerar um risco, pode ser financeiro, de imagem, whatever. E aí ele cria os planos, as atividades que vão controlar aqueles riscos, chamados de atividades de controle, e os planos de ação.
Agora, olha que doideira. Esse é o mesmo cara que, quando você chega com a inovação na empresa, ele fica de cabelo em pé.
Ou seja, o software de vocês não tinha ali uma linha de código para chegar os malucos de inovação ali.
Então,
olha que doideira.
Olha que doido. E aí, o que acontecia é que o cara que estava por trás da ideia do software era um puta auditor. Né?
Certo.
Era um puta auditor. Né? Então, ele desenvolveu uma metodologia que virou a jornada digital do auditor. Entendeu? Então, o que o software era? Na verdade, era uma forma metodológica de você fazer um trabalho de forma digital. Todo o auditor fazendo no Word e no Excel.
E um monte de papel guardado.
Uhum. E deu muito certo, né? Esse troço aí funcionou muito bem.
E toda empresa precisa dessa parada.
Precisa. Eu não sei se o cara com que eu trabalhei vai ouvir isso, mas assim, ele era um excelente auditor. Mas era um empresário que era muito auditor para ser empresário.
Entendi.
Então a gente pediu algumas oportunidades de negócio. Poderiam fazer a gente virar uma empresa de tecnologia. E o que ele montou foi uma empresa de auditoria.
Entendi.
Que usava o software como uma ferramenta de diferencial competitivo.
É a diferença entre somos uma empresa de auditoria que usa tecnologia ou somos uma empresa de tecnologia que também faz auditoria.
E o que eu queria era ser uma empresa de tecnologia que faz outras coisas. Aconteceu que lá em meados de 2008, 2009, a relação estremeceu. E eu estava um pouco cansado, meu filho já estava mais velho, com outros problemas, já estava adolescente. Eu falei, quer saber, eu vou dar uma volta por aí, tirei um ano sabático, fui viajar.
É mesmo? Deu um rolê? Mundo? Mundo afora ou Brasil afora?
Eu visitei 17 países, mas ali Europa.
Vocês, né? E o filho?
Não, aí eu fui sozinho, né? Não ia arriscar tudo isso com ele. Mas levei ele em alguns momentos para conhecer algumas, né? Londres, Lisboa, ele foi comigo.
Legal.
Dando um rolê legal ali, mas depois mochilão nas costas.
Você surfou, né? Em Nazaré ou não?
Pô, quando você foi para Portugal, cara, eu surfei em Biarritz ali na França, ali eu dei uma surfadinha. É. Não cheguei a surfar Rossegô.
Já tinha prancha asa service, assim? Os caras tinham lá ou não?
Não tinha prancha asa service. E foi muito legal que eu tava ali, eu tava em Biarritz ali com os amigos, a gente conhecia uns brasileiros, ficava tomando cerveja de graça. Era caro pra cacete, a gente era Durango Kid. E assim, a gente parava no bar, nos bar que tinha brasileiro trabalhando, né? Então os brasileiros ficavam com pena da gente lá, com aquela cara de cachorro, né? Assim, eles falavam, não, tá bom, toma uma cerveja aqui, a gente ficava fazendo amizade.
Faz as caipirinhas aí, né? Que a gente deixa se tomar.
E era interessante, aí uma vez eu tô parado ali, andando na praia, e vejo uns caras com uma prancha entrando numa Kombi, assim. Fui lá, olhei de longe a Kombi era um... Era quase que um motorhome, assim, tinha um barzinho, né, cerveja, uma cama, a prancha e os caras ali. Eu falei, porra, mano.
Da hora.
Como é que eu não pensei nesse troço antes? Ele falou, a gente fica viajando aí nas férias de verão, a Europa inteira pegando onda na Kombi. Eu falei, essa merda, eu sou burro. De novo, né, eu sou burro.
Pô, mesmo, vocês podiam fazer um blog, registrar isso no YouTube, ia dar bom demais, né, cara?
Era um francês e um outro cara lá.
Canal Off ia amar esses dois caras.
Hoje tem o troço do Off, né, os caras poderiam estar...
Olha que doideira, né? É legal que a gente tá tocando em assuntos que acontecem em tempos diferentes, por isso que eu te falei, né? Quando você resumiu pra mim que a gente analisa o comportamento humano pra que as empresas lidem com as incertezas, a gente está passando por várias épocas, né, e tempos que eu brinquei com você, né? Pô, a prancha asa service, mas se você pudesse parar em cada lugar, alugar uma prancha por 3 horas, você teria alugado em todas as cidades todas que você foi, né? Mas talvez não teria. Assim como você poderia ter se hospedado em vários lugares e quartos, né? Porque na época só tinha aquele esquema do sofá lá, né? Que é o...
Do Couchsurfing.
Isso.
Eu fui no Couchsurfing. 60% do tempo fui fazendo Couchsurfing.
Então isso já era famoso. Que era, sei lá, o MVP do Airbnb.
Do Airbnb, né? Total.
Lógico que não, né, gente? Não é o MVP do Airbnb, mas é a primeira versão, né? É. O MVP do Airbnb nasceu de uma necessidade de um evento também de inflar colchões, uhum, né? Num local lá que os caras iam oferecer espaço. Mas é legal você ir contando esses paralelos, porque coisas que você passou e necessitou naquele momento, hoje parecem ser simples, mas naquele exato momento era maluco. Mas aí o resumo, pros caras da Kombi, você falou, me empresta a prancha aí pra eu poder...
Aí eu fiz amizade com os caras, tomei uma cerveja, peguei prancha, outra turma ali também me emprestou prancha do bar, e assim eu consegui pegar umas ondinhas.
Você tira esse sabático, então, de 2008 a...
Foi 2009.
2009 a 2010.
Aí no final de 2009 eu voltei E aí...
Qual que é a outra sarna que você arruma
aí
pra
eu
ti?
Falei, não, aí eu falei, cara, eu vou dar uma sossegada, vou procurar um emprego numa empresa de software, tá, vou ver qual é. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de software no Rio de Janeiro.
Ah, por isso os seus 10 anos no Rio.
É, na verdade eu fui pro Rio naquela toada que eu tive. Quando eu fui fazer o sabático, eu já tava no Rio, né?
Entendi.
Eu fui pro Rio em 2004, tá? E aí voltei pro Rio depois do sabático em 2009. Em 2010 eu entrei nessa empresa. Comecei a trabalhar ali com... Eu já trabalhava com programação, né? Desde 98, só que eu já tava forte na pegada do Java. Era um javanês apurado ali. E acabei me tornando um dos arquitetos de tecnologia da empresa, mas muito inquieto de novo, vai ver empreendedora, vai. Muito inquieto com a maneira que a turma fazia gestão de tecnologia, eu comecei a dar pitaco. Eu tinha um acesso a um dos donos da empresa, uma empresa familiar, porque ele tinha sido meu professor na GV, né, de negócios. E a gente tinha feito uma boa relação. E quando eu voltei para o Rio, eu mandei alguns e-mails e esse cara me falou, porra, claro, vem aqui. E aí ele me contratou, assim, foi bem legal o papo com ele, o Aldo, cara muito legal. E aí a gente começou um trabalho e eu falava pra eles, né, falava, pô, você acha de fazer assim? E aí ele acatava, ele levava pro time, e a gente foi desenvolvendo uma relação que, em resumo da ópera, até 2010 a 2012 eu virei gerente de tecnologia, né, e depois diretor de tecnologia da empresa. Porque eu tinha uma... Sabia fazer um diálogo de negócios com tecnologia, né?
Você fazia bem aquela tradução
fazia,
ali.
Fazia, porque eu trabalhei como diretor de tecnologia naquela época de... Eu vou sair do mestrado em 99, em 2003. Depois eu fiz toda uma gestão, né, de um time de desenvolvimento de software, implantei aquilo em grandes clientes, em grandes contas. Então, em todo o trabalho, eu lidava com o diretor de auditoria, com o presidente de empresa. Fui desenvolvendo essa habilidade, né? E isso se tornou depois um diferencial na hora que eu estava no mercado de tecnologia, alguém que tivesse uma visão de negócios aliada à visão de tecnologia. Beleza. E aí a gente percebeu o seguinte no mundo de tecnologia naquela época, principalmente no conceito de fábrica de software, né, que não devia ter esse nome, cara, porque software é meio craft, é meio artesanal, se colocado num processo que faz sentido.
Vai dar
um processo mais humano.
O índice de VDM.
Se colocar no processo que era o índice de VDM, que é menos humano, o índice de VDM é alto. Se você bota num processo que entende melhor comportamento humano e gestão de mudança, isso tende a mitigar o risco. E aí, cara, a gente estava com um problema de 70% dos projetos de tecnologia ou dava problema por conta de custo ou dava problema por conta de prazo. E aí eu me perguntava, eu falava, porra, o nome disso é ciência da computação, engenharia de software. Como é que dá tão errado? Se der errado do jeito que dá, né? Não tinha ponte, não tinha prédio, não tinha carro. Tinha até uma brincadeira, né? Na época que o Bill Gates, acho que ele provocou alguém da indústria automobilística, né? Falando que os carros eram carroças e sei lá o quê. Os caras falaram, se a gente utilizar, né, o Windows para os nossos carros, eles vão dar tela azul. O primeiro quilômetro. Então tinha um pouco dessa brincadeira, porque o software não era crível como uma ferramenta que não parava de dar pau e problema. Mesmo tendo uma disciplina chamada engenharia de software por trás. E o que a gente entendeu naquela época? O Aldo contratou uma consultoria que trouxe para a gente uma maneira de resolver problemas através do Creative Problem Solving. Existiam umas empresas de tecnologia no Vale do Silício que faziam esse troço. Opa, resolução de problemas de forma criativa. Como é isso? Aí tinham as dinâmicas, tinham os post-its. Tinha os Kanbans da vida, tinha uma metodologia ágil de gestão de projetos, o Scrum, o Manifesto Scrum tinha sido lançado em 2001, então assim, já começava um movimento em cima desse modelo mais ágil de gestão de projeto de tecnologia, mas o problema estava, não era ali, no processo, quando você entrava para o desenvolvimento, ali estava muito bem resolvido, a engenharia resolvia bem, o problema estava no lado do cliente e comportamento humano.
Do que foi pedido, esperado...
O processo estava muito duro para captura de análise de requisitos até a entrega para o cara ver o que ele tinha, o que ele queria.
E os projetos que viravam só papel? Você deve ter pegado vários.
Puta, pilhas e pilhas de documentação.
Que não foi feito porra nenhuma.
Servia para nada. Servia para nada. E aí, quando a gente começou a entender isso, a gente entrou em contato com outra disciplina que começou a evoluir bastante, que era o design de serviço. Service Design. Eu comecei a conhecer o Service Design, estudar o Service Design. Aí eu li um livro da Rotman School of Management, agora eu não recordo o nome do autor, sobre business design. É quando eu peguei aquele livro que eu comecei a ler, o cara falava de design aplicado na Procter & Gamble em 1992. Eu falei, opa, peraí, como assim? Pra mim, design tinha a ver com a Hot Sex Brasil, né? Com o cara que eu contratei lá atrás, só, ou então com os designers de tecnologia que a gente usava, né? E tal, para poder fazer aquele belo trabalho de UI e UX. E eu comecei a entender que o design não era isso somente. Ele estava muito além de só um olhar para o tangível. Ele poderia ser usado para a parte estratégica. E que esse olhar da metodologia de design para a parte estratégica criava um diferencial competitivo enorme.
Absurdo.
Nas companhias, porque permitia agilidade no processo de entendimento de comportamento humano e entendimento de mudanças de cenário. Aí deu estalo. Eu falei, aí tá a sacada. Não é a tecnologia que vai resolver o problema. É o processo de design que vai resolver o problema. Ele é mais humano no modelo de captura.
Adaptável.
De comportamento de mercado, de olhar, de mudanças e tal. E aí eu propus para a empresa, para a gente criar... Aí a gente implantou um núcleo de service design, que eu pedi para sair da área de tecnologia e criar esse núcleo, com o conceito de já ser um time multidisciplinar. Então tinha alguém de tecnologia, tinha alguém de marketing, tinha alguém do comercial. A gente analisava o problema, né, do negócio, dos clientes, sobre a ótica já multifacetada, uhum, e não só com olhar tecnológico. E o resultado disso foi que a gente reduziu em 50% não o tempo e a grana, que ainda estouravam, mas a percepção de problema dos clientes. Eles aceitavam as mudanças.
Que fizeram parte do problema.
Faziam parte do processo de mudança.
Ah, é.
De entendimento por que a gente estava fazendo aquilo. Porque quando acontecia a captura do requisito entre eles, rapidamente a gente vinha com toda a jornada mapeada.
E perguntando para quem vai usar, né?
Exatamente.
Chega de fazer software por achismo.
Exatamente. Né? A gente até demorou um tempo, ainda tinha um pouco do ranço do pessoal de tecnologia, de quando a gente falar em protótipo, os caras seriam codificar. E a gente brincava de fazer um monte de PPT de tela para o cliente validar, entendeu?
Aí.
E aí os caras validavam em PPT, os caras falavam assim, pô, mas peraí, não tem código. Eu falo, cara, eu aprendi lá na Federal de Santa Catarina que ser xiita de código... Não leva muito negócio às vezes pra frente, não. Você tem que ser xiita na resolução de problema.
Coitado desses caras se falar a palavra no code pra eles, né? Então.
Entendeu? Bom, e aí, cara, eu me apaixonei por fazer isso. Entendeu? E aí eu propus pro um dos donos da empresa pra gente criar uma empresa disso. Né? E, cara, ele topou. E eu tava num processo, e aí eu mudei para São Paulo, né? Por que que eu mudei para São Paulo? Você falasse, porra, você morava no Rio de Janeiro. Eu queria começar a empreender.
Porque eu queria ir para shopping, eu não queria mais
pegar
praia.
Onda.
É.
Não, eu queria empreender, cara, e assim, empreender em São Paulo tem uma dinâmica muito interessante, mas não é só por isso não, cara, porque eu me apaixonei por uma paulistana, então eu queria casar.
Essa vem a parte que a gente põe o filtro do Instagram, do amorzinho, né?
E aí eu falei pra ela, vem pro Rio de Janeiro, ela falou, vou não, vou ficar aqui em São Paulo. Eu falei, tá bom, então é mais
vou
fácil.
Vou não, mano, tá louco?
É mais fácil pra mim, então, ir pra São Paulo do que ela vir pro Rio. E aí a gente veio morar junto, eu vim morar junto aqui com ela, depois a gente casou. E estamos juntos até hoje, temos dois filhos lindos. Né? Então, assim, mais dois, né? Agora tem três. Então, essa foi um pouco da história que eu mudei para São Paulo. E aqui a gente começou a empreender e aconteceu uma coisa muito interessante.
Mas você desliga do Rio ou você vem?
Não, eu venho como um braço. Eu venho como um braço.
Que empresa é essa do Rio?
É, do Aldo Pires, chamava Adtech.
Adtech, pô, Adtech. O mundo é uma nossa, conheço, né?
E aí, o que aconteceu? Eu acho que eu estava numa pegada muito de sair menos do tech e ir mais para o design. E aí, assim, eu acho que é um movimento normal da Adtech na época, era focar mais na entrega de tecnologia. Né? Então, assim, a gente chegou num momento em que a gente começou a divergir de pensamento de forma natural.
Uhum,
né?
Uhum.
A Adtech, o foco dela era...
A palavra tech está forte no nome, inclusive.
Então...
Né?
Então... Era isso. E aí a gente resolveu, eu já estava em São Paulo, a gente resolveu então encerrar o nosso acordo. E aí eu fui meio que começar a fuçar como é que eu trabalhava nesse mercado como um service designer focado no mercado de tecnologia. Então, eu não pensei em sair e empreender e montar a empresa. Eu queria trabalhar já numa empresa, numa consultoria, onde eu tivesse o meu skill de tecnologia e de service design aplicado. Entrei, novamente fui estudar com um bom acadêmico, falei, preciso de um conteúdo aqui para poder absorver isso também, o que, que é o design. Eu fui então para o Instituto Europeu de Design fazer uma especialização em design estratégico. E lá, cara, eu conheci uma galera muito legal. E aí eu comecei a trabalhar com algumas empresas, e aí depois de um tempo a gente conheceu os meus sócios atuais e a gente resolveu então montar Arquivo, porque estava muito claro essa necessidade do mercado, entendeu? De criar novos serviços sem só o viés tecnológico como força motriz de inovação. Aí é aquela, volta para aquela frase lá inicial, entendeu? Da classificação do que é inovação. Então, assim, uma empresa, por exemplo, um grupo grande segurador que queria criar toda uma forma de venda de seguros no digital. Pô, a diferença é tecnológica? Não, cara. Não é. A diferença é estar toda a forma como ele vai fazer o construto estratégico, o modelo de negócios, para efetivamente atingir o propósito do outro ser humano que tem interesse em comprar alguma coisa no digital.
Considerando seguro, o ser humano cliente, corretor e
exatamente,
empresa.
Exatamente, todas as partes interessadas nesse ecossistema. Hoje o design de serviço que a gente trabalha não é mais só olhar o serviço, a gente faz design sistêmico, né? Muito se fala de ecossistema, então como é que a gente faz? A gente faz mapeamento de ecossistemas para entender quais são as partes interessadas naquilo e como a empresa pode oferecer novos modelos de negócio e serviço para todas as partes interessadas. Porque às vezes ela está olhando só para um ponto de contato ou uma parte interessada e ela esquece outra. Parte interessada são os famosos stakeholders, né? Que eu não gosto de ficar usando muitas palavras em inglês. A gente chama de parte interessada.
Uma que eu aprendi também, acho que veio lá da EdTech, usuário, né? Usuário lembra usuário de droga, né? Para com essa parada de usuário, né?
Muito tinha a história dos usuários. Então, que a gente falava, né? Não é o design para o usuário, é o human center, né? Centrado no ser humano e todas as facetas do ser humano. E hoje tem a ver com sustentabilidade, com o meio ambiente, com o planeta, né? Então são essas facetas também que hoje a gente, quando faz inovação, a gente tem que olhar para isso. Não é uma inovação focada só no gerar novas receitas e redução de custos. Não, cara. Como é que você melhora a tua cidade? Como é que você melhora o teu bairro?
Como é que você faz um produto mais sustentável?
Pô, é isso que a gente está falando.
Entendeu? Porque aí o investidor também põe mais dinheiro na sua empresa porque você está fazendo soluções sustentáveis.
Agora, então, com a pauta ESG, né? Com os green bonds, todo mundo quer ficar bonitinho na foto. Mas tem muito greenwash, né? Tem muita lavagem de pintar de verde e dizer que está fazendo sustentabilidade. Então, eu acho que é isso que a gente cuida.
O design, então, ele é a veia pulsante da Kivo.
Ele foi a força motriz.
Força motriz.
Ele começou com esse olhar para olhar o processo e não o design como entrega. Tá? Hoje eu acho que tem muita gente que já entendeu isso. Uhum. Quando se fala de uma empresa guiada pelo design. Não é o design como entrega, como o gráfico, o visual. É o design como processo, como modelo mental. Processo de criação de projetos. Por isso que se fala do design thinking. É pensar...
É o desenho
como um designer, né? Pensar como um designer. Ou seja, ele vai descobrir sobre a ótica da necessidade de alguém tudo que envolve sobre aquele alguém culturalmente.
Perfeito.
Para ele poder criar a solução. Isso é basicamente a explicação do pensamento de design, tá? Só que o que aconteceu na história? A gente, lá no início da nossa história, a gente percebeu que fazer pesquisa não era trivial. E quando eu falo de pesquisa, é uma pesquisa mais apurada, de entendimento de comportamento humano. Então a gente trouxe uma segunda disciplina, que hoje também é a força motriz da Kivo, que é a antropologia.
Tem vários antropólogos na Kivo?
Nós temos antropólogos e cientistas sociais na Kivo.
Que legal.
Porque não dá para falar de entendimento de comportamento humano sem ciências sociais, né? Não dá para botar engenheiro de tecnologia para entender comportamento humano.
O cara do BIT com o cara do...
Até dá para botar designers para fazer o design research. Mas se você quiser uma qualitativa bem apurada, você vai ter que ir para um campo de pesquisa que já faz isso há muitos anos, né?
Que legal, muitos cara. Anos.
Então, e já sabe ter o olhar de observação sem influenciar.
É, isso é importante também.
Tá? Muito se fala de empatia, mas a gente lá na Kivo fala que você tem que ter a alteridade. Porque a empatia, você entra no emocional do outro, né? Você se torna empático, você sente o que ele sente. A gente não quer sentir o que o cara sente. A gente quer observar o que ele sente e descrever o que ele sente. Como um observador. E não sendo influenciado pelo outro. Porque se você é influenciado, o teu papel de observador, ele...
Ele é corrompido.
Exatamente.
Ele é corrompido.
Exatamente.
É como reproduzir uma obra, né? Do cara que você tá olhando ali, o que você tá sentindo em meio ao que você está vendo.
Exatamente. Né? Então, é a alteridade que a gente tem que ter no processo de pesquisa e observação. E não empatia.
E as empresas... Estão levando isso a sério? Como é que você está enxergando isso quando você faz as reuniões? Né? Daqui a pouquinho você tem uma que eu vou te liberar daqui a pouquinho, inclusive. Mas como é que você vê isso? Porque eu acho que ainda tem uma carne dura, Hilton. Sabe uma? Eu chamo de carne dura, né? Que é ali aquela superintendência, aquela diretoria que não deixa essa forma de pensar entrar para dentro da pirâmide da empresa.
É.
Porque a base, rapidamente, por osmose, ela absorve. Se precisar queimar pneu por uma empresa mais inovadora, todo mundo se junta e os caras começam a queimar pneu.
É.
Mas a carne dura não deixa.
Não deixa.
E esse cara é o decisor que assina o contrato. Como é que você está vendo isso?
É, a gente. Eu hoje estava conversando com um grande mentor que eu gosto muito de conversar, chamado Romeu Buzzarello. Obrigado
pela sua. Um abraço pro Romeu, tá convidado já, viu?
O Romeu é um grande cara que tem uma visão muito boa de mercado. Foi executivo de grandes empresas por muitos anos. E ele mesmo fala, como um bom executivo, ele fala assim, cara, os executivos endureceram.
Sim.
O executivo executa o executivo.
É.
Endureceu, enrijeceu. E as empresas se cristalizam em certas culturas, entendeu? E o cristalizar é você se tornar duro mesmo, é você quebrar fácil. Quando você cristaliza, você não é líquido, você não é maleável. Essa é uma das grandes dificuldades, Gustavo, que a gente encontra. Tá? Então, o que aconteceu nos últimos 5 anos? A gente começou com um discurso mercado que o mercado não entendia. Você falar de antropologia, ou pesquisa com viés etnográfico, antropologia aplicada a negócios, service design.
A primeira coisa que o cara fala é isso não é para mim. Né?
Que troço é esse? É,
que maluquice.
Então a gente
é essa?
Aprendeu a digamos assim, a ligar a nossa fala com o que o mercado entende, aí a gente acaba usando alguns jargões do mercado, entendeu? Que eu acho ruim. Agora, quando as empresas passam por um processo de trabalho com a gente, inicial, que a gente tem lá um processozinho de diagnóstico estratégico, que eu acho que é um excelente tipo de serviço, pequeno, rápido, em algumas semanas, pode ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você já tem uma entrega de valor. Né, para os executivos, você percebe o valor daquilo. O que aconteceu também foi que o mercado detectou que aquilo poderia ser uma oportunidade de negócio e apareceram centenas de consultorias falando que fazem design no seu modelo de trabalho.
Como se fosse virar só a máscara. Né?
Exatamente. E aí existe uma dificuldade, porque a gente sabe que tem boas empresas no mercado, anteriores até a Kivo, né, muito sérias. Hoje são pessoas até, são amigos, né, que a gente se encontra em eventos e tal. Uhum. E a gente sabe que tem muito boi de piranha por aí, né? Para pegar preço de gente que não conhece um processo mais forte, metodológico de design ou de estudo de comportamento humano e tal. Mas hoje a Kivo não faz só isso, tá? A gente acabou criando outros negócios e a gente pode marcar até outro papo, não sei como é que tá o tempo aqui.
A gente tem mais 20 minutinhos, mas vamos aproveitar assim, olhando para aquela câmera assim, para quem tá assistindo ou ouvindo, e precisa de uma Kivo, que o design foi a força motriz, mas tem muito mais coisa. É. Me conta aí o cardápio de soluções da Kivo e depois você vai me contar por que Kivo, tá?
Tá bom, essa eu gosto pra caramba. Você vai precisar de mais 20 minutos pra eu te contar por
que. Tá.
Fala, né? Bom, cara, a Kivo hoje ela é uma empresa que ela tem dentro do seu processo de criação. A gente usa as próprias metodologias, como design, antropologia e algumas outras que a gente foi trazendo, na psicologia, tá? Tecnologia, ciência de dados e algumas outras para produção de soluções para os nossos clientes, em quatro hoje frentes de negócio. A consultoria de inovação, que ela trabalha quando uma empresa quer entender como ela pode navegar nesse cenário de incertezas para a criação de novos negócios, novos serviços.
Perfeito.
Basicamente, seja ele digital ou não. Tá? Então a gente tem, fez um trabalho, que tem até um case no relatório que a gente criou da Bayer, que era toda uma nova modalidade de negócios para os plantadores de soja, os agricultores. Uma nova modalidade de negócios para os produtores de soja, para que eles reduzissem sua pegada de carbono no processo de produção de soja.
Que legal.
Entendeu? Isso nada tem a ver com digital, especificamente. Tá? Mas a gente também criou uma frente de negócios na área de corporate venture. Né? Inclusive o Leozinho estava lá com a gente.
Sim.
Que era ajudar as empresas a resolver os seus desafios de negócio com o apoio do ecossistema de inovação do mercado. Pode ser o ecossistema universitário, pode ser o ecossistema de startups, pode ser o ecossistema dos próprios colaboradores, profissionais,
empreendedores
da empresa. Então, a gente, com a nossa mesma metodologia, a gente começou a criar programas de inovação aberta, programas de inovação interna, de mudança de cultura organizacional, de modelo de trabalho. O que é a mudança de cultura organizacional? O pessoal fala assim, mudar a cultura de uma empresa é uma coisa complexa. De fato é, porque uma empresa só existe quando ela se estabelece como cultura. Mas o que você pode mudar é a forma como as pessoas fazem o seu trabalho. Isso é uma forma de mudança de cultura. Uhum. Então, mudança de cultura, de ambiente de trabalho, é mudar modelo de trabalho. Ora, você fazia assim, agora você faz assado, querido. Porra, tem melhoria no processo? Tem. Opa, gerou economia de custo? Gerou. Puta, gerou benefício, maior valor para o cliente? Gerou. Pronto, acabou. É só isso. Quer dizer, eu falo que é só isso de uma maneira... Né? É complexo fazer isso, porque a gente lida com várias partes interessadas numa organização, mas a gente ajuda as empresas, então, a criar esses programas, tá? Então, a gente tem o caso também mais emblemático nosso, é o da Visa do Brasil, já estamos há 4 anos atuando com eles no programa de inovação aberta.
Legal.
Agora, a gente está fazendo um programa maravilhoso, junto com o Banco Carrefour, a Pivida. Então, tem uns cases bem legais aí para falar. Então, segunda frente de negócios.
Perfeito.
A terceira frente de negócios que a gente criou em 2019, que está no campo da área de comunicação e reputação e relações públicas. Como foi criada essa frente de negócios? A gente percebeu que as empresas não sabem falar sobre inovação para o mercado.
Sim.
E a área de responsável por isso, né, que era de relações públicas, muito menos. Então, na época que a gente começou a criar os nossos programas de inovação aberta, a gente contratou alguns jornalistas, né? E você conhece um deles, né? O Guilherme Manequini, para nos ajudar a escrever essa história, fazer um storytelling diferente, mas ele tinha que conhecer primeiro o que era inovação sobre a nossa ótica, para poder escrever esse troço.
Uhum.
Puta negócio. Funcionou pra cacete. A gente ganhou muita mídia espontânea, a gente conseguiu colocar os nossos clientes em vários lugares para falar do que eles tinham feito e ganharam prêmios. Então a gente falou, olha, isso daqui...
Isso parece que me dá negócio.
Parece que hoje a gente tem 20 clientes nessa frente.
Que legal.
Né? De startups que já passaram para o fundraising. Por quê? Por quê, Gustavo? Porque quando a gente foi contar a história, a gente não contava a história falando da empresa. A gente falava da história dos startupeiros. Porra, é interessantíssima a história desses caras.
Sim, demais.
É o que dá tesão você ler. Não falar do programa de aceleração da empresa tal. Não. Meu, olha como esse cara entrou. Olha a dificuldade que ele passou. Olha a metodologia que ele foi exposto.
E olha como ele saiu.
Olha como ele saiu, bicho. E quem proporcionou isso foi a empresa tal.
Aí.
E olha o que eles desenvolveram de negócios. Porque qual é o indicador de sucesso de um programa desse? É a quantidade de negócios que os dois começam a gerar.
É isso aí. Não a quantidade de startups que entraram.
Não. A diminuição da taxa de mortalidade das startups que passam por um programa é um dos indicadores que a gente preza. Entendeu? Que a gente conseguiu reduzir das startups que passavam pelo programa da Visa. Elas conseguiram monitorar. A taxa caiu de 50% para 5%.
Legal.
E 60% das startups que passavam pelos programas de inovação aberta conseguiam fazer negócio com o ecossistema da Visa. Pô, para uma startup isso pode ser o diferencial completamente dela sobreviver ou não.
Você começar ou tá no meio da sua trajetória ou no fim da sua trajetória mexer com uma Visa é uma visibilidade absurda e uma injeção de adrenalina.
Isso.
Incrível.
E outros programas. O Brasil hoje está cheio de programas, entendeu? E cada um tem a sua característica, cada um tem a sua pegada distinta, mas eu acho que tem que levar valor para os dois, né? Então, a terceira frente de negócio foi essa que a gente chama de frente de reputação, né? De comunicação e reputação.
Legal.
Da marca. Que a gente tem um trabalho muito específico e está misturando tudo. Hoje a gente mistura tudo dentro do nosso balaio de metodológico, tá? Então, assim, é muito fácil pegar e copiar uma metodologia, um processo de design, de de etnografia, é muito fácil. E eu acho, até recomendo vocês copiarem de outros lugares, né? Leem, como algumas empresas fizeram, e copiaram. Porque aí você vai desenvolver o seu próprio.
Isso.
O nosso capital intelectual lá da Kivo, que é a grande força motriz da gente, é o que vai ajudar, é o que nos ajuda a desenvolver a nossa própria, o nosso próprio modelo de criação, né? É, assim como tem na tecnologia, né, os desenvolvedores criando o seu próprio código, é isso que a gente cria o nosso próprio código. Então, assim, você tem 30, 40 empresas de consultoria de inovação. Qual é o melhor código que se adequa para a tua empresa, para o cliente, né? O cliente tem que saber escolher qual é o melhor código que ele vai ter. Então, nós temos o nosso código de fazer as coisas, né, como maneira de trabalho. Então, isso aqui diferencia, porque a gente mistura um monte de gente e tal. E o quarto, a quarta frente de negócio tem a ver no campo socioambiental. Aí você pode falar, ih, o cara tá surfando na onda ESG. Não, gente, vai pesquisar o que a Kivo faz desde 2017.
Ele surfa, mas outra coisa.
Desde 2017, com o movimento Moara, tá? Que foi uma importante iniciativa nossa, junto com o professor Caio Vassão, de olhar como... eu sou natural do Pará, então eu fui dar uma palestra lá no Pará e percebi que tinham vários projetos ali na Bacia Amazônica incríveis. E a gente começou a entender como é que esses projetos aconteciam, como é que os povos ribeirinhos inovavam, como é que os povos indígenas inovavam. E por que não fazer essa troca, né? O movimento Moara foi exatamente isso, esse momento de troca que a gente incentivou. Então, esse processo de aprendizagem, que de certa forma é uma etnografia, né? Nessa troca, a gente traz hoje como uma oferta nossa para o mercado, dentro do socioambiental. Não querendo disputar com as empresas que fazem ESG, mas dizendo o seguinte, cara, você pode ter uma inovação socioambiental sem grandes investimentos e pirotecnias, copiando modelos que já são bem sucedidos em formatos de trabalho dentro da Bacia Amazônica.
E ainda aproximando a discussão entre o que esses caras estão conseguindo inovar e o que as grandes indústrias, de alguma forma, acabam destruindo e podem aprender inovando com o que eles fazem. Então, cara, se aproxima a linguagem ainda, né?
Exatamente. É só ver como trabalha a agrofloresta. É só ver como trabalham coletivos, modelos de trabalho. De novo, a mudança está na observação desses modelos de trabalho e você ensinar companhias a fazerem dessa forma.
Sim.
Só que você só ensina se você aprende, né? Se você vai lá para o campo experimentar.
Isso aí.
Você não fica lendo um livro, ah, agora eu sou técnico e vou te ensinar. Não.
E até, você está me dizendo então que os executivos ou qualquer um da empresa vai lá ver com os próprios olhos.
Eles podem ir. Eles podem ir. A gente pode montar um tipo de, digamos assim,
de
imersão.
Uhum.
Tá? De imersão. Ou a gente pode, uma das coisas que a gente queria fazer, por exemplo, a gente criou um movimento Moara criou um evento chamado Sudestinos Amazônicos e Amazônicos Sudestinos, para que essa troca pudesse acontecer através de experiência, né? Então a gente queria juntar a comunidade maker com o ribeirinho que faz canoa.
Puta merda. E mostrar...
Mistura esses dois.
É.
Vê que troço sai daí.
A impressora 3D e o cara que impressiona o que você... Que imprime o que você quiser.
No artesão. O artesão ali. No... Por que não pegar esses dois caras e botar para pensarem juntos e de maneira criativa, entendeu? São coisas desse tipo.
Animal.
Que eu falo. E a gente montou essa frente de socioambiental, a gente já tem uns 3 projetos, assim, muito... vem muitas pessoas que querem inovar nesse campo, não em grandes empresas, mas pequenas empresas, ou até pessoas físicas, e vem conversar com a gente, e entendeu, para saber como é que eles podem ter uma inovação que gere mais impacto social e ambiental nesse sentido.
Cara, eu vou ter que chamar você de novo, porque eu quero te liberar para a próxima reunião, mas antes disso eu queria tirar o seu limão e a limonada. E o que você acha que foi bem azedo, que você aprendeu e só ficou aprendizado? E o que você conseguiu transformar em limonada em meio a essa vida empreendedora aí, de surfista a CEO de empresa de design e impacto ambiental e social?
Pô, cara, vocês vão ficar até puto comigo, que vocês vão falar assim, puto, o cara não conta os problemas.
Podres.
Eu conto os podres, cara. Foi muito difícil ao longo disso tudo. Falei de muita história aqui engraçada, né? Porque eu acho que é legal falar das coisas engraçadas e contar piada sobre a sua própria história. Eu acho que a fase mais dura foi a fase ali que a gente estava eu estava ali no Rio de Janeiro, ainda como na empresa de software, no desenvolvimento de software, né? E eu estava com um excelente auditor, que não era um tão empresário assim.
Uhum.
E eu aprendi muita coisa do que não se devia fazer. Mas foi duro, porque era sofrido, né? Porque a gente via potencialidades.
É, sim, e aprendeu na pele, né?
Para fazer, e a gente tinha dificuldades de ter até uma discussão de caminhos de uma forma mais colaborativa, né? Ainda estava no modelo muito hierárquico da empresa. As empresas ainda têm, né, essa coisa do modelo hierárquico, de não dar ouvido para alguém mais novo. Eu era mais novo. O cara era um super sênior, mega executivo, veio de grandes empresas e tal. Então ali eu sofri um pouco das dores, né, de querer transformar algo e não conseguir, mas ao mesmo tempo estar preso a uma história que não era a minha história, mas que eu não podia também, de uma hora para outra, largar, sair. Então eu tive que fazer um phase out, uma saída que demorou 8 meses para sair, para eu deixar alguém no lugar e tal. Isso foi muito duro, porque foram meses sofridos, né? De você já fazer algo que você já não acreditava mais. Já não era para mim. Eu
bati, arrastado.
Arrastado. Eu fui 2 vezes para o hospital, com estresse, com estafa, porque era algo que não me dava mais prazer, não me dava mais tesão, eu estava querendo sair fora e tal. Então isso foi muito... Eu naquele momento falei, cara, eu nunca mais vou sonhar o sonho de outra pessoa, entendeu? Eu nunca mais vou entrar nessa conversa, nunca mais... Vou detectar rapidamente esse troço e vou sair fora. Não é tão fácil assim, né?
Uhum.
Mas eu fui entendendo que, cara, todo mundo tem os seus sonhos. E tem as pessoas que são encantadoras. Que quando você sonha com ele te permite sonhar com você, você vai muito mais longe com aquelas pessoas encantadoras. Mas quando o sonho é só do outro, ele não te permite participar desse troço, é destruidor.
Seu personagem não entra no enredo, né?
Não, é isso aí. É destruidor. E do limão à limonada, porque essa fase foi muito difícil, mas foi um bom aprendizado para o que eu tenho hoje como empreendedor, como empresário, entendeu? Puta, a gente tem um processo dentro da Kivo, e aí você tem que chamar todo mundo da Kivo para perguntar, porque de escuta ativa, cara, e de participação nos lucros, entendeu? Genérico.
Legal.
Todo mundo participa no lucro da empresa. Desde o momento que a empresa começou a ter lucro. Entendeu?
Legal.
Então, assim, é aberto, a gente escuta, a gente quer os melhores com a gente, porque a gente é uma empresa de capital intelectual. É uma empresa de tecnologia. Tem uma outra conversa, eu te conto que a gente vai chegar lá como uma empresa de tecnologia. Estamos criando o caminho para isso. Mas, por enquanto, é o capital intelectual. E mesmo sendo uma empresa de tecnologia, é o capital intelectual que cria a tecnologia.
Com
não
certeza.
É um robô, porra.
Com certeza.
Entendeu? Então, isso que eu acho que foi um aprendizado que eu trago. De, cara, não adianta você comer sozinho um belo prato, você tem que dividir.
É a melhor... pizza tem sempre mais que 8 pedaços, é que alguém definiu que era 8, né?
Entendeu? Então, assim, todo mundo comendo é mais divertido, todo mundo bebendo é mais divertido do que só você ali numa coisa só tua. E sem pressa, tá? A Kivo, ela não nasceu para ser uma empresa de 5 anos, ou só de 10 anos. Talvez ela é uma empresa com essa turma aí, que talvez não seja eu que continue esse troço. Tem gente que pode ser muito mais competente que eu. E eu quero continuar surfando, né? E aí, veinho com os meus filhos. Então, essa coisa do longínquo também. Tem muito empreendedor aqui que monta um negócio para vender em 3 anos. Cara, assim, puta, ou você faz isso para ser a tua vida. Mesmo que você venda em 3 anos.
Sim.
Não é que você vende 3 anos.
O Vini, que acabou de sentar aqui, ele falou, cara, eu não quero vender. Se alguém pagar o que eu quero, ótimo. Se não, cara, eu fiz um negócio pra me divertir.
Exato. Exato.
E puta, ponto.
É por aí.
Muito bom. Por que Kivo? Consegue contar pra mim?
A Kivo, ela vem do Tupi-Guarani, significa do lado de cá. Quando a gente montou a Kivo, a gente quis quebrar um pouco com o status quo, que era de só consultorias internacionais de inovação. Uhum. E até hoje tem essa história das empresas, grandes empresas, falar, não, eu comprei a Rubbles, eu comprei a gringa.
Eu, cara, paguei 2 milhões em PPTs.
Tudo beleza, tá lindo você contratar a gringa. Eu sei que no momento, às vezes, os caras têm mais marca, né? Você precisa diminuir o teu risco se der merda. Você vai falar pro cara, não, mas porra, eu comprei aquela ali que tem uma puta marca. Aqui, sabia nem que era aqui, eu vou contratar aqui, se aqui fizer merda, a merda vai ser de quem contratou aqui, né? Também. Mas se você contrata uma empresa e paga, sei lá, alguns milhares de dólares, milhões de dólares, ela tem uma puta marca, dificilmente alguém vai dizer que você fez merda, né? Então a gente quis quebrar um pouco com essa coisa e falou, vamos montar uma consultoria brazuca, com o nome brazuca. Então a gente foi ver no dialeto, né? Porque não tem dicionário, Igorani, a gente contratou uma pessoa e começou a ver palavras, sentidos. Então tinha o do lado de cá, que tinha a ver com do lado de cá, brasileiro, múltiplo. E era a pronúncia Kivu, se escrevia de uma maneira estranha. Era K, U, 3, não sei o que. A gente falou, ah, vamos botar um. Era só o K, Y, porque em toda a língua vai ser falada de uma maneira correta. VO. Então a gente vai hackear, a gente vai ser empresa brasileira que vai conquistar os gringos, entendeu? Entendi. E não que acontece o contrário. Demorou 3 meses esse processo, assim. Eu mega angustiado com a coisa do nome e tal. Eu, engenheirão, né? Querendo a coisa mais. Mas dura...
Ainda bem que não virou HM, né?
Porque... é, cara, ainda bem que não virou a Menezes ou HM.
A Aditec veio do Aldo, com certeza. Né? Total, então, né? Acabamos de falar um caso aqui.
É aí, puta, esse é o nome, cara. A gente se apaixonou cada vez mais pelo nome e por essa história, que é o do lado de cá, do jeito brasileiro de se fazer inovação.
Pô, tem uma música muito legal da Chimarruts, então, que é de vocês. Ela chama Do Lado de Cá.
Do Lado de Cá, eu conheço.
Chimarruts é muito bom. Só não sei se eles são do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Pra não cometer um pecado, eu não sei. É. Né? Mas você vai curtir bastante. Quer dizer, você já conhece. Agora, cara, me diz o seguinte. Olhando pra aquela câmera pra eu te liberar, como é que eu bebo da sua fonte? O que você consome? Me diz qualquer coisa. Que você está consumindo, podcast, série, livro, o que vier na sua cabeça e como que a galera acessa tudo sobre você aí, LinkedIn, pô, cara, Instagram e
LinkedIn,
site.
LinkedIn, ó, me acessa lá, eu tenho um domínio, iltonmenezes.com, você entra lá, aí você vai pro meu LinkedIn, você vai pro meu Instagram, tem um site da Kivu que a gente produz muito conteúdo, a gente é um grande produtor de conteúdo, o site da Kivu é uma boa fonte, o nosso LinkedIn da Kivu, Kivu Innovation, tá lá. É, a gente apoia uma plataforma de comunicação também chamada The Funnel, procura aí, o nome é gringo porque a gente fez parceria com o ecossistema de inovação de Israel, que já tinha esse nome, a gente trouxe para a língua portuguesa, mas a gente produz muito conteúdo, nós temos uma equipe de produção de conteúdo focada para o gestor de inovação, aquele cara que quer entender o dia a dia de inovação, aprender
legal
no dia a dia com pessoas, com trocas, então é uma boa fonte. E, cara, livros, cara, eu tô numa pegada mais já de algum tempo de sair um pouco de leituras técnicas e para o autoconhecimento, assim, né? Então, eu tenho lido muitos livros sobre psicologia, né? Principalmente junguiana, eu gosto muito de alguns psicólogos junguianos. Tem a Clarice Pícola Estes, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que
legal.
Todo homem tem que começar a ler sobre... O feminino para se entender um pouco melhor, né? Porque a gente esqueceu um pouco o nosso feminino e a gente escravizou o feminino por muitos anos, né? Eu tenho que dizer que os nossos antepassados fizeram uma grande cagada nessa briga de poder que não
se tivesse o índice de VDM naquela época, né?
Porra, talvez já tinha que ter levantado a bandeira 5 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, os caras começaram a fazer essa disputa de poder, né? E assim, na verdade também foi, já lendo um pouco sobre algumas mitologias também, né? O feminino abusou de um poder em uma determinada época, existiam grandes, boa parte das civilizações tinham a mulher como grande matriarca, era a grande detentora do poder tribal, né? E abusou disso também, e aí vieram as grandes outras religiões e comunidades. Tinha o patriarca como elemento central, tentando subjugar, algumas conseguiram com bastante sucesso subjugar essa força feminina, que agora tem um resgate disso, né? Graças a uma intensa luta aí de para que isso seja uma força mais equilibrada e não volte a ter uma disputa de poder, mas sim um
equilíbrio. Que é uma bobagem.
Isso é um campo de pesquisa que eu adoro, sabe?
Que legal.
De ler, de entender, de por isso que eu falo de autoconhecimento, porque... Tem toda uma cultura, e aqui a gente trabalha muito essa questão da cultura, né? Que a gente é criado, eu venho de uma cultura de Belém do Pará, né? Machista e tal. Criado ainda numa família que tinha... Meu avô falava assim, bota esse menino no colégio interno. Assim, aquela coisa do... Sabe? do colégio interno.
E vai a mão a palmatória, puta, né? A
palmatória. Tinha uma que é apanhar na rua, apanhar em casa. Tipo, uma série de questões, você olha e fala assim, como pode, né?
Que doideira.
Que doideira. Então, assim, isso é difícil você quebrar com os seus padrões comportamentais e tal. Eu aprendi muito nesse naquivo, né? Com antropólogos que a gente tem, antropólogas, a Torre, que está com a gente como consultora já e praticamente uma fundadora do nosso trabalho, com a gente lá pesquisando, mexendo como é que a gente podia fazer e isso ser diferente, ser mais palatável, né, pelo mundo corporativo. Aprendi muito nesse meio de campo de estudo, né, a quebrar um pouco meus padrões. Isso, para mim, se tornou um campo de pesquisa, entendeu? Perfeito. Pessoal. Então, assim, livros. Puta, qualquer um que possa trabalhar esse seu lado. Ah, e tem um empreendedor que eu adoro. Cara, leiam Joseph Campbell. Leiam O Poder do Mito. Leiam O Herói de Mil Faces. Vocês vão entender toda a jornada do empreendedor através do Poder do Mito ou do Herói de Mil Faces, da saga do herói.
Perfeito.
Então, todo Star Wars. George Lucas se consultou com o cara para criar toda a saga mitológica do Star Wars. Então, ele tem muitas lições. Joseph Campbell é um puta autor, recomendo para todo empreendedor, e um autoconhecimento através de quebrar esses padrões culturais que a gente está meio acostumado e faz no modelo automático.
Cara, muito feliz de você ter vindo aqui, feliz de você ter vindo, de ter registrado assim, com áudio e vídeo, e quero deixar já um convite para trazer você de novo com essa galera daqui, pra gente fazer uma mesa aqui animal de discussão.
Maravilha.
Né? Acho que dá para fazer um design aqui dentro de um assunto, né? E a gente colocar isso pra fora com todas essas mentes. Um prazer imenso ter te conhecido, surfista, né? Morou aí em grandes capitais, né? Agora valeu, paulista, cara. Foi amarrado por uma paulista, né?
Então...
Amarrado, é. Muito bom. Se bem que você pode aqui, eu ia falar, pô, quem morou no Rio morou em Santa Catarina. O que eu posso te oferecer de São Paulo? Litoral Norte, acho que é o lugar que você pode, que você pode ir para tirar um...
Tamambu.
Ali é o nosso caminho do surf, né? E tem campeões mundiais ali, né? Não tem olímpicos, mas tem mundiais, né? Olímpico, o Nordeste levou ali, acho que quase todas as medalhas que tem da última Olimpíada foi levado... Pelo Nordeste, assim, a galera falou que se a Bahia fosse um país, tinha ficado melhor que o Brasil no ranking, né, de medalhas.
No ranking de medalhas,
muito bom. Cara, quero te agradecer imensamente, te liberar para a próxima reunião. Vou fazer um merchan rapidão aqui para a galera. contasimples.com/empreendacast, quer montar uma conta, quer abrir a sua empresa aí, já ter o seu cartão, contasimples.com/empreendacast. jurídico por assinatura.com, né, não ouse esquecer da parte jurídica, em meio ao que você está construindo da sua empresa.
Não ouse.
Não ouse. Fit Anywhere, né? O melhor aplicativo de saúde aí que você pode ter e malhar onde você quiser. E por último, a Save, que cuida de toda a identidade visual aqui do EmpreendaCast. E a Bluefields, que é uma aceleradora aí, um foguete para empreendedores. Fala lá, Paulinho Maitá pode cuidar de vocês também. Wilton, prazer imenso.
Obrigado, Gustavo.
Qualquer dia eu quero... Vou fazer um quadro aqui que é comer o prato típico do empreendedor de verdade, assim. A gente fazer um açaí lá na sede da Kivo, sem me ensinar a comer direitinho, sem xarope de Guaraná e granola.
Não, e aí também eu te apresento o outro prato típico que é pato no tucupi, você vai gostar.
Cozinhado por você, então.
Por mim não, cara, mas minha companheira, ela
manda
muito,
bem.
Muito melhor do que eu e ela faz legal isso aí.
Então, muito bom.
Dá pra fazer.
Valeu demais. Um agradecimento pro Leozinho, que falou super bem de você.
Obrigado,
e me ajudou,
Léo,
bastante nessa pauta. E todo mundo da Kivo aí que conferiu parte dessa história, né? E o privilégio que vocês têm de dividir aí a sala virtual, né? Eu ia falar o teto, porque hoje agora a gente tá cada um na sua casa, mas dividir a sala virtual de poder conversar com esse cara e com toda a história aí que tem por trás e todos os empreendedores que passaram. Beleza? Eu te vejo no próximo EmpreendaCast pra gente discutir a teoria na prática. Aqui a gente acredita que a única forma de mudar esse país, de construir renda, de construir abundância, é por meio de empreendedorismo, é por meio de grandes histórias e de pessoas que se enfiaram aí para construir negócios que tenham divisão, né, e tenham distribuição entre todos e a construção de um país muito melhor. Eu vejo você num próximo episódio. Obrigado, Wilton. Obrigado você.
Obrigado, Gustavo. Valeu.
Tchau! Uma produção Voz e Conteúdo.